Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova 7 projetos da reforma política.
Propostas seguem para análise da Câmara dos Deputados.
Fernando Bezerra Coelho alerta para avanço da desertificação no semiárido nordestino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado retomou hoje a votação de projetos da reforma política. Agora à tarde, foram aprovadas mais 2 propostas.
Uma delas proíbe que os veículos de comunicação, como rádios e televisões, contratem institutos de pesquisa que prestem serviços para partidos políticos ou governos federal, estaduais e municipais.
A outra libera as pré-campanhas eleitorais. O repórter Maurício De Santi tem os detalhes sobre essa segunda proposta.
Os senadores aprovaram também o projeto que libera as pré-campanhas eleitorais. O relator da proposta, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou vários casos em que a declaração de candidatura antes da convenção partidária levou à punição dos candidatos pela Justiça Eleitoral por fazerem campanha fora do prazo estabelecido por lei. Para Jucá, a proposta amplia o debate político.
A partir da aprovação, poderá se debater política abertamente, sem ter a hipocrisia de se dizer se que não é ou não sabe se vai ser candidato. Eu acho que isso não ajuda o debate político. É importante ter visibilidade às ideias. Portanto, o que é que nós queremos? Reduzir o período de gasto de campanha política, mas queremos ampliar o prazo de debate político. O prazo da política deve ser permanente. Quanto mais debate, melhor. Quanto mais transparência, melhor.
Mas não será permitida a confecção e distribuição de material de campanha antes do dia das convenções partidárias. As 2 propostas seguem para a análise da Câmara dos Deputados.
A votação dos projetos da reforma política começou ontem à noite, quando o Senado aprovou o projeto que restringe as coligações nas eleições proporcionais.
Com isso, as alianças partidárias nas eleições continuam existindo e o que muda é o cálculo do coeficiente eleitoral.
Se virar lei, o coeficiente não será calculado com base nos votos recebidos pela coligação, mas sim por partido que a compõe.
Isso pode evitar que partidos da aliança que tenham tido poucos votos elejam representantes por causa da boa votação obtida por outro partido integrante da coligação.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, acredita que a medida, além de fortalecer os partidos, pode inibir a existência das chamadas legendas de aluguel.
Hoje nós temos partidos de aluguéis e partidos que a cada eleição se colocam para comercializar ou seu tempo de televisão ou pegar uma carona em alguma coligação proporcional. O projeto de lei que estabelece restrições às coligações, ou seja, que tira o principal fundamento de uma coligação, que é alguns aproveitarem a carona para serem eleitos. É o adequado.
Mas a senadora Vanessa Grajotin, do PCdoB do Amazonas, criticou esse projeto, pois, na opinião dela, vai prejudicar os de pequeno e médio porte e ferir a liberdade para os partidos se associarem.
Vanessa Grajotin advertiu que impedir as coligações não vai acabar com a proliferação de partidos, como alegam os defensores da proposta.
Como qualquer outro partido, não concordamos que a cada ano 4, 5 novas siglas apareçam e siglas meramente cartoriais. Mas como impedir que esses partidos proliferem? Impedir isso prejudicando os partidos de pequeno e médio porte no Brasil, impedindo a liberdade para os partidos se associarem, eu creio que esse não deva ser e nem é o melhor caminho.
Ao mesmo tempo que limitou a força das coligações partidárias, o Senado aprovou um projeto que permite a criação da Federação de Partidos, que funcionará em âmbito nacional e atuará em conjunto nas eleições e no Congresso Nacional.
Os partidos unidos em federação devem manter as características individuais, mas funcionarão durante 4 anos como uma legenda única, como explicou o líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, ao dar o exemplo de uma fictícia federação composta por 5 partidos.
Não terão ali 5 líderes, um líder só. O funcionamento parlamentar será daquela federação. Como tal, são alternativas que nós estamos produzindo dentro de uma transitoriedade para não dizer que fechou-se a porta quando não se tem o fato da coligação da maneira como ela é aplicada hoje.
Ainda dentro das propostas de reforma política, os senadores aprovaram um projeto que destina o dinheiro do fundo partidário apenas para as legendas que tiverem diretórios permanentes em pelo menos 10% dos municípios e em metade dos estados.
Esse percentual sobe para 20% dos municípios em 2022. O senador Jorge Viana, do PT do Acre e presidente da Comissão da Reforma Política, explicou as vantagens dessa proposta.
Dificulta a vida dos famosos partidos cartoriais. O partido que está registrado, ele tem que ter uma cláusula de desempenho. Ele tem que ter diretório permanente em pelo menos 10% dos municípios brasileiros. Tem que estar presente num número determinado de estados. E sair dessa situação de comissões provisórias que estão eternizadas.
Também foi aprovado o projeto que torna inelegíveis por 2 anos, a partir do afastamento dos cargos ou funções, os integrantes do Poder Judiciário ou do Ministério Público.
Além disso, os senadores aprovaram a proposta que exige decisão de órgão judicial colegiado para afastar do cargo detentor de mandato eletivo. Todas as propostas da reforma política aprovadas pelo Senado seguem agora para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que incentiva a produção de semicondutores e componentes eletrônicos pela eliminação de uma série de impostos.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, também inclui no programa de apoio ao desenvolvimento da indústria de semicondutores a fabricação de mostradores de informações, displays e outros componentes utilizados em smartphones, tablets e televisores LED. Repórter Ebert Madeira.
O relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou a importância do projeto, já que o Brasil é um dos maiores mercados de smartphone do mundo, com 40 milhões de aparelhos. Flecha lembrou que a importação de produtos e componentes eletrônicos representa um déficit na balança comercial brasileira e disse que a nova lei deve estimular a produção nacional e reduzir a dependência tecnológica.
Entendemos que o estímulo à produção em larga escala de semicondutores é crucial para o Brasil absorver essa tecnologia de forma a diminuir sua dependência e a dominar as etapas de produção. Com isso, novas possibilidades de inovação poderão se abrir, inserindo o país, ainda que tardiamente, nessa indústria.
O senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, chamou atenção para o avanço da desertificação no país, ao citar que especialistas alertam que mais de 1 milhão de hectares do semiárido nordestino podem transformar-se em desertos.
Para os estudiosos, o fenômeno é resultado da seca mais rigorosa dos últimos 40 anos, combinada com queimadas, erosão e destruição da fauna.
Fernando Bezerra Coelho, que elogiou a aprovação do projeto que estabelece a Política Nacional de Combate à Desertificação, cobrou novas providências para conter e reverter esse desequilíbrio ecológico e lembrou que a área sujeita à desertificação concentra a maior parte de cidadãos de baixa renda do Nordeste.
É preciso que o governo invista em um sistema integrado de monitoramento com alertas sobre a ocorrência de estiagens para a adoção de ações preventivas. Também é necessária a capacitação de técnicos em extensão rural e a criação de centros de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias que possam prevenir e conter os processos de desertificação.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu proposta que muda a Constituição, que prevê a indenização de proprietários detentores de boa-fé de terras que forem declaradas tradicionalmente indígenas.
Pela proposta, a indenização será feita pelos valores da terra nua e das eventuais benfeitorias úteis e necessárias erguidas na propriedade, explicou o senador.
Para Valdemir Mocca, se for aprovada, devem acabar os conflitos agrários envolvendo produtores rurais e indígenas, como os ocorridos em Mato Grosso do Sul recentemente.
É um instrumento para que o governo possa realmente, pelo menos, tentar pacificar esse ambiente que hoje no Mato Grosso do Sul é muito tenso.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.